As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, este é o alargado de notícias das 13 horas. Vamos para o desenvolvimento. Hugo Costa foi reeleito presidente da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista com 97,8% dos votos num sufrágio onde Mara Lagriminha viu renovado o seu mandato como presidente federativa das mulheres socialistas, reunindo 97,82% da votação. As eleições, que permitiram eleger igualmente os delegados ao Congresso, que terá lugar no cartaz a 19 de novembro, decorreram sobre o tema proximidade e competência, construir o futuro. Este o mote da campanha, da candidatura, a presidente da Federação Distrital de Santarém do PS, encabeçada pelo atual presidente, o tumarense Hugo Costa, com quem a ERT já falou em jeito de reação. O também presidente da Assembleia Municipal de Tomar fala em grande responsabilidade.
Naturalmente, um resultado desta magnitude é uma enorme responsabilidade, mas simultaneamente também razão de muito trabalho e também do reconhecimento do trabalho dos militantes do distrito em relação ao outro anterior mandato. Naturalmente, nos 21 concelhos, o mandato foi bem apreciado pelos militantes, com um resultado muito significativo na grande maioria dos concelhos, e por isso significa enorme responsabilidade, mas também um grande desafio para os próximos 2 anos que se colocam.
Precisamente, o Costa, desafios para os próximos 2 anos, quais é que serão aqui as grandes prioridades?
Naturalmente, defender a região, defender intransigentemente a região, seja na área da saúde, seja na área das infraestruturas, seja na área do ambiente, da educação, do ensino superior, e todos os temas que vão sendo colocados na nossa região ampla. Tem 21 concelhos, 2 comunidades intermunicipais, Vais de Maçã a Benavente, por isso têm realidades muito distintas, e simultaneamente começar a preparar naturalmente aqueles que são os próximos atos eleitorais no distrito, nomeadamente quer as eleições europeias, quer as eleições autárquicas, quer também as eleições ativas, e sendo as eleições autárquicas ativas ainda algo distantes do ponto de vista do calendário, mas devem começar a ser preparadas, mas no primeiro momento defender a região, as políticas públicas, quer a nível do Governo Central, quer a nível das autarquias.
Pronto, já agora, quando se fala em defender a região, o Costa, aqui prioridades verdadeiramente assumidas pela Federação Distrital?
A nível da saúde pública, garantir melhores cuidados de saúde pública no distrito, reconhecendo alguns investimentos que já foram realizados, continuar a defender melhor qualidade de serviço de saúde no distrito de Santarém, defender alguns investimentos estruturantes que estão há muito tempo, há décadas, prometidos e que não estão realizados, como por exemplo é o caso do IC3, e por exemplo também aproveitar as mais-valias da região do ponto de vista do ensino superior e preparar o distrito para um problema gravíssimo que vamos ter, que tem a ver com a falta de água e da seca, que é um problema nacional, internacional, mas no distrito de Santarém, até por ter rios, como o caso do Tejo, que é internacional, ainda se pode sentir com mais agravamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abrantes, entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha foram palco no último fim de semana, sábado e domingo, para a realização do primeiro Congresso do Desporto, iniciativa que decorreu com a participação de dezenas de oradores especializados nas várias vertentes desportivas e que refletiram sobre temas como o movimento associativo, a ética ou a justiça, entre outros. A sessão de encerramento desta iniciativa, de âmbito nacional, realizou-se em Abrantes, com a presença de inúmeras entidades que ali atestaram o sucesso do Congresso do Desporto. Uma dessas presenças foi a de Eduarda Marques, a diretora regional do Instituto Português do Desporto e Juventude. Destacou o papel dos municípios no processo de valorização dos jovens no desporto, mas também a outros níveis.
O papel fundamental que os municípios têm no desenvolvimento dos seus territórios, na concretização daquilo que aqui representa a juventude e o desporto, na concretização daquilo que é o artigo 70 da Constituição da República, os direitos dos jovens, e que aqui já foram também referenciados. E recordo aqui, como já aqui também foi referido, o papel que o Conselho da Europa efetivamente dá ao desporto e a importância como meio de aprendizagem de competências e de participação dos cidadãos e das pessoas jovens, essencialmente, como veículo de valores tão importantes, o valor da participação cidadã, da entreajuda, da justiça, do trabalho em equipa, enfim. E também deixava aqui, porque sei que estiveram aqui também jovens envolvidos neste importante congresso, o envolvimento na procura de soluções das pessoas jovens, porque eles estão efetivamente também interessados. E aquele trabalho, que é esse também o trabalho que eu procuro no dia-a-dia também levar a cabo, através das responsabilidades que tenho, é envolvimento cada vez maior das pessoas jovens.
Manuel Jorge Valamatos, o Presidente do Município Abrantino, encerrou os trabalhos do Congresso. O Autarca, que deixou um rasgado elogio a toda a organização do evento, lembrou em particular o papel dos municípios na concretização de iniciativas que valorizam a região, como é o caso do Congresso do Desporto.
Concluímos esta primeira edição do Congresso do Desporto com uma sensação de grande orgulho por o termos concretizado na nossa região, uma iniciativa de âmbito nacional, com cerca de 40 dos mais reputados especialistas nos diversos ramos do desporto. Fruto da excelência dos moderadores e dos oradores participantes, tivemos um congresso muito participado, com intervenções de grande relevância que permitem aos atletas, coletividades, instituições, imprensa, comunidade escolar, mas também aos decisores políticos e à sociedade em geral, procurarem novos caminhos para este desenvolvimento. Através deste congresso extraordinário, que marca o futuro do desporto, provamos que os grandes eventos, aqueles que formam o pensamento do nosso país, também podem ser realizados fora das grandes cidades. A região do Médio Tejo está preparada para liderar e acolher grandes temáticas sobre qualquer área. Os municípios de Abrantes, Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha provaram que a chave para potenciarmos o desenvolvimento do nosso território está na união, na articulação e na colaboração entre os municípios, mas também no seio das nossas comunidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Vila Nova da Barquinha assinalou ontem, domingo, 6 de novembro, 186 anos de existência. A data contou com a realização de um conjunto de iniciativas alusivas à efeméride, colóquios, exposições, música e o lançamento do livro Ritornelo, de António Luís Roldão. O destaque vai, no entanto, para a sessão solene comemorativa e para a intervenção do Presidente da Câmara, Fernando Freire, que depois de abordar o percurso histórico da vila, destacou um conjunto de temas que hoje dão projeção à Vila Nova da Barquinha.
A Barquinha é, pois, um concelho com muita honra na sua história, nas suas gentes e nas suas associações. Muita honra com os forais, com o hipopeio dos descobrimentos, com o Almorol, com a Igreja da Atalaia, com a arte sacra dos nossos monumentos e com os caminhos de Santiago. Este concelho é rico pela beleza das suas urbes em constante regeneração. Muito honra às nossas gentes a qualificação da nossa escola, o projeto educativo de sucesso a nível nacional, o projeto Barquinha Sentir Mais Arte e Ciência. Muito honra às nossas gentes o projeto das artes do Centro de Estudos de Arte Contemporânea na Galeria do Parque. Hoje quero aqui também deixar um reconhecido bem-aja ao mestre Carlos Vicente pela dedicação às artes na Barquinha, competência, compromisso e excelente sentido cívico e artístico. Muito honra a Portugal a presença militar que aqui está perene desde 1863 e os espaços museológicos das tropas paraquedistas e da engenharia militar. Muito honra às nossas gentes o desenvolvimento dos projetos económicos no ninho de empresas e os que estamos a construir e a assistir na nossa zona industrial. A Barquinha é, pois, um concelho com muita honra, com muita história, nas suas gentes, nos seus trabalhadores, nos seus militares e nas nossas empresas. Hoje aqui voltamos a honrar a nossa gente.
Rádio Web, a primeira a informar.
2022 foi o ano mais quente e seco desde 1931. Os dados são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e foram reforçados pelo Comandante Distrital de Santarém da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A conferência de imprensa que decorreu na sede do Cotal de Almeirim. O operacional fez na altura um balanço à chamada época de incêndios, com ênfase para o Distrito de Santarém, que teve 549 fogos, num total de 6.647 hectares ardidos desde destes 5.222 dizem respeito ao Conselho de Ourém. Anabela Freitas, responsável pela Comissão Distrital de Santarém da Proteção Civil, em declarações à ERTS, referiu que 2022 nem foi o ano com mais incêndios no distrito e que não houve vítimas a lamentar, dados que levaram a também Presidente da Câmara de Tomar a deixar elogios às várias entidades envolvidas nos diferentes teatros de operações.
As condições atmosféricas, que todos nós sabemos e presenciámos no terreno, fez com que ocorressem um número significativo de incêndios. No entanto, não foi o ano que o distrito teve mais incêndios, sendo que, obviamente, aqueles que foram os maiores foram os incêndios de Ourém. Tomar e Abrantes, por esta ordem em matéria de incêndios. De realçar, zero vítimas, uma área ardida ainda considerável, mas mesmo assim abaixo de outros anos, e portanto eu quero deixar aqui uma palavra pública de agradecimento a todas as entidades que estiveram envolvidas no dispositivo, desde a prevenção até ao combate, e que efetivamente, e isto foi bem frisado, aquela que é a articulação que existe entre as várias entidades no Distrito de Santarém é um exemplo para o resto do país, porque efetivamente quer na parte da prevenção, porque estamos já a preparar, começamos agora a preparar já o próximo ano, e o próximo ano traz-nos aqui, para além deste dispositivo, traz-nos aqui dois eventos que vão exigir muito da área da proteção civil. O primeiro, digo eu, a festa dos tabuleiros, permitam-me, tem uma operação também significativa, mas ainda acima dessa, entre as Jornadas Mundiais da Juventude, que também vai exigir bastante deste dispositivo de proteção civil. Mas em relação aos incêndios e ao dispositivo, mais uma vez, todos os parabéns, zero vítimas mortais, e isso é que é importante.
Rádio Web, a primeira a informar.
O aviso é da Polícia de Segurança Pública. No dia 10 de novembro, a partir das 8 da manhã, a PSP irá estar na Estrada Nacional 110, em Carvalho de Figueiredo, no Conselho de Tomar, para uma ação de fiscalização com recurso a radar. Ação esta inserida no âmbito da operação Quem o Avisa. Ainda pelo Médio Tejo, nota para mais iniciativas do género, desde logo no dia 16, pelas 8 da manhã, na Rua Dom Afonso Henriques, no entroncamento, seguindo-se no dia 18, à Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, também pelas 8 da manhã. Para fechar este mapa, registro para Torres Novas, no Nicho dos Rodrigues, no dia 24 deste mês, também pelas 8 da manhã.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, adverte que não será possível voltar a ver o Tejo e o Zêzere como eram há alguns anos, pelo menos durante os próximos tempos. Mas não deixou de se confessar esperançado em melhores dias. Em entrevista à ERTS, o autarca reforçou a importância daqueles rios no desenvolvimento do seu território, não só pelo património natural que significam, mas também pelo impacto na área do turismo.
Eu acho que nos próximos tempos não será possível, porque nós, todos nós temos consciência que os níveis de chuva têm sido muito, muito baixos, portanto, e sem chuva não é possível repor os níveis que tínhamos antes desta situação de seca que atravessamos, que ainda não passou, mas eu não perdi a esperança de voltar a ver o Tejo, pelo menos, e o Zêzere com mais algum caudal. Portanto, acho que não devemos perder essa esperança. Portanto, os entendidos na matéria dizem que há 100 anos atrás passámos com uma situação semelhante à que estamos a passar atualmente. Portanto, isso é cíclico. Agora, eu não perdi a esperança ainda de ter mais algo nos rios. Obviamente não é uma matéria que dependa desta Câmara nem de Câmara Municipal nenhuma. É uma questão que se coloca a nível nacional, portanto, e o papel que nos compete a cada um de nós é sensibilizarmos as populações e nós próprios a nível institucional para um uso eficiente dos recursos hídricos.
Presidente, em Constância ainda há muitas pessoas a viver do Tejo e do Zêzere?
O Conselho, no que diz respeito ao turismo, vive muito alicerçado no património natural que representa o Rio Tejo e que representa o Rio Zêzere. Portanto, e temos este verão que passou, o facto da praia fluvial alicerçada no Rio Zêzere foi um importante polo dinamizador da economia local. Portanto, e nós dependemos muito daquilo que é os rios. Quer dizer, nós não imaginamos o Conselho de Constância sem termos o Tejo e o Zêzere, não só do ponto de vista turístico, mas também para a parte da própria agricultura. Portanto, nós temos ainda, a atividade agrícola ainda tem um peso significativo naquilo que é a economia do concelho, portanto, e desse ponto de vista é fundamental.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais vai dar início ao processo de inscrições para a próxima Festa dos Tabuleiros, é já no sábado 12 de novembro, mas só para quem vai elaborar o próprio tabuleiro. As inscrições vão decorrer entre as 9 e as 12h30 e as 14 e as 16 horas nos dois edifícios de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Estão disponíveis 100 tabuleiros para estas inscrições, 60 no edifício de Santa Maria dos Olivais e 40 tabuleiros no edifício de São João Batista. A inscrição tem que ser efetuada pelo elemento feminino do par ou mediante autorização escrita para representação da mesma. Não são aceitas inscrições incompletas ou ilegíveis. Um dos elementos do par tem de estar obrigatoriamente recenseado na freguesia. Os participantes têm de ter idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos. A participação dos elementos do par no cortejo tem que obedecer à inscrição inicial, pelo que não existe a possibilidade de troca, exceto por motivos de saúde ou outros devidamente comprovados e aceitos pelos serviços. Oportunamente, em data a anunciar, serão abertas inscrições para os tabuleiros elaborados pela Junta. Neste caso, será necessário que os dois elementos do par sejam recenseados na freguesia urbana.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com o Padre Rui Tereso.
Partilho convosco dois acontecimentos. O primeiro, o Papa Francisco visitou o país do Médio Oriente, o Bahrein, e dá-nos um belíssimo testemunho. Um testemunho de fé, um testemunho de diálogo e um testemunho de acolhimento. Diz o Papa Francisco: sejamos sempre a favor do diálogo, tecedores de comunhão com os irmãos de outros credos e confissões. Uma igreja católica minoritária no Bahrein e, por isso, uma terra em que os cristãos são chamados a um testemunho forte, empenhativo e decisivo. Diz o Papa Francisco que cada católico tem uma história e tem um rosto de Cristo, onde Cristo se transmite, se revela e se partilha. E por isso convido o Papa Francisco, não nos limitemos a repetir gestos por hábito, sem entusiasmo nem criatividade, caso contrário, perderemos a fé. E por isso invocamos aqui os nossos irmãos e irmãs do Bahrein. E diz o Papa, independentemente da cor da pele, da proveniência geográfica da língua, todos reunidos numa só família, todos a cantar os louvores do Senhor. Esta é a força da comunidade cristã. Primeiro testemunho podemos dar ao mundo. E também esse deve ser o testemunho de cada um de nós. O outro acontecimento foi que, nesta sexta-feira passada, o Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Daniel Henriques, com apenas 56 anos, que estava internado nos cuidados paliativos, faleceu vítima de doença oncológica. E aqui, através dele, quero recordar todas as vítimas derivadas desta doença, que é transversal nas famílias de todos nós e que não deixa ninguém indiferente. E quero aqui, não é meu costume, mas quero aqui partilhar convosco o testemunho de vida deste Bispo Auxiliar, Dom Daniel Henrique. A partir dos seus escritos, o cardeal leu algum dos seus escritos no dia do seu funeral, que diz assim Dom Daniel Henriques: muitos me falam em pedir um milagre da minha cura, mas para mim, Senhor, este milagre já se realizou. Melhor, é um milagre em progresso, que se renova com o passar dos dias e dos meses. Estas palavras, Dona Daniel Henriques, é um autêntico testemunho de fé para cada um de nós. A aceitação da sua condição. Mais ainda, diz ele, estas palavras também de Dom Daniel Henriques: fizeste-me compreender que esta doença é uma nova missão. Me convidais a abraçar. Uma missão específica dentro do chamamento ao episcopado.
Também isto me trouxe grande paz no Senhor. Não encarar esta doença como uma limitação no Ministério Episcopal, mas como uma forma de exercer o Episcopado. Acho que estas palavras são belíssimos testemunhos de Dom Daniel Henriques, Bispo Auxiliar de Lisboa. Agora, no céu, na vida eterna. Recordamos com amor e com carinho a sua vida. Rezamos por ele e pela sua família, mas também por todos aqueles que são vítimas de doença oncológica ou são vítimas de outras doenças. Rezamos por cada um delas. Rezamos pelas suas famílias.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.